Senador Walter, vejo que essa tarde o Senado ocupou, através dos diversos oradores que estiveram na tribuna, o tema Rio de Janeiro, segurança, como o tema chave desse momento. E não podia ser diferente, realmente. O que o Brasil está assistindo, até já teve quem dissesse aqui da tribuna, é uma espécie de filme Tropa de Elite 3. Que, na verdade, e Vossa Excelência também afirmou, nunca antes um governador do Rio de Janeiro tomou, de fato, a decisão firme de enfrentar o crime organizado como o governador Sérgio Cabral. Isso é bom que se diga, até porque está visível, pode ser que alguém não queira enxergar. Por outro lado, também, e é bom fazer jus, que o governo federal, embora depois de muito tempo, também decidiu entrar nessa questão. Aí fica aquelas filigranas. Ah, mas tinha que partir o pedido do governo estadual. Ah, mas as Forças Armadas não são para isso. E, enfim, essa série de interpretações e de coisas que, felizmente, agora foram superadas.
Primeira vez que isso não aconteceu, né, senador Moisés?
Exatamente. Então, pode-se dizer, ah, mas esperou 3 décadas vendo o Rio de Janeiro sofrer por isso, para tomar uma decisão dessa? Bom, lamento as décadas perdidas, mas eu quero louvar o momento em que se toma, inclusive você já colocou muito bem a figura de que é uma operação cirúrgica contra um tumor. E aí, como Vossa Excelência mexeu na minha parte, da minha cabeça de médico, uma operação cirúrgica, para ser bem-sucedida, ela tem que efetivamente extirpar o tumor por completo. Não adianta deixar alguma metástase, algum pedaço de tumor que amanhã possa aparecer em outras partes do organismo. E é por isso que eu tenho dito aqui, fiz hoje, inclusive, pronunciamento de novo sobre isso, chamando a atenção para a questão das fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas do Brasil. E Vossa Excelência, como eu, somos de estados fronteiriços com países que têm problema. Então, nós precisamos estar realmente aproveitando esse momento até para mostrar, vamos fazer o serviço completo. E o serviço completo não é só aquela operação que está sendo feita no Rio de Janeiro, mas sim uma operação que tenha alcance nacional, não só na repressão, mas principalmente na vigilância, na prevenção da entrada, como eu disse hoje no meu pronunciamento. Em abril, senador Walter, a Polícia Federal detectou e prendeu no Amazonas um membro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tinha inclusive uma empresa registrada da Junta Comercial do Amazonas, sediada em Manaus, que recebia drogas vindas da Colômbia por via fluvial e depois distribuía para o resto do Brasil. Então é preciso que haja, aí sim, esse grande mutirão nacional, e nós vimos no Rio de Janeiro, envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal. Aí sim nós poderíamos, de fato, fazer aqui uma operação de varrer para sempre da história do Brasil esse domínio do poder paralelo, ou do narcotráfico, ou do contrabando sobre o Estado brasileiro.
Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Efetivamente, como médico, descreveu bem sobre a necessidade da cirurgia e como é que se faz uma cirurgia. Eu diria que a cirurgia que hoje está se operando no Rio de Janeiro está apenas na primeira etapa. Muitas outras etapas têm que ser perseguidas ainda. Senador Garibaldi, filho.
Senador Walter Pereira, as minhas palavras são no sentido de me congratular com um ex-colega nosso aqui do Senado e que foi eleito governador e foi reeleito, e agora, à frente do governo do Rio de Janeiro, ele é o grande responsável, em última análise, por essa operação. Se ela não tivesse sido vitoriosa como foi, hoje o mundo estaria desabando sobre a cabeça do doutor Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. mas ele teve a ousadia de comandar ao lado dos seus auxiliares, principalmente do doutor Beltrame, que é o secretário de Segurança, a ousadia de comandar uma operação nunca vista e uma operação que tomou, assim, ares de uma operação até que se vê em cinema, cinematográfica. Eu me senti, senador Walter Pereira, eu me senti vendo, quando menino, aqueles filmes de cowboy, do mocinho contra os bandidos, e pela primeira vez os mocinhos ganhando, porque, na verdade, antes disso, os nossos soldados, os nossos guardiões lá do Rio de Janeiro só faziam perder. Então é preciso que se assinale aqui a coragem do governador Sérgio Cabral pela decisão que tomou. É verdade que com o apoio do governo federal, não lhe faltou o apoio do governo federal, e eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo aprofundamento, a análise aprofundada que está fazendo a respeito desse episódio, desse fato que levou o povo brasileiro a ter uma esperança nova que ele não vá se constituir num episódio isolado. Como disse Vossa Excelência, isso precisa gerar os seus desdobramentos. Muito obrigado.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e seguramente o governador Sérgio Cabral, Vossa Excelência tem razão, tem mostrado uma grande competência, porque veja o seguinte, senador Garibaldi, quando ocorreram essas provocações na semana passada, que a população ficou perplexa com a ousadia dos bandidos, o que se revelou de imediato é que o governo estava sintonizado, que o governo estava preparado e sabia o que tinha que se fazer de forma incontinente e acabou fazendo para estancar aquela onda de violência. E um outro detalhe importante que eu estou observando em todos esses acontecimentos é o equilíbrio com que as autoridades do Rio de Janeiro estão tratando essa questão. Não vi em nenhum momento qualquer tipo de euforia. Ao contrário, o secretário de Segurança, o Beltrame, que Vossa Excelência lembrou em boa oportunidade, tem mantido bastante discrição, apesar de estar agindo com bastante energia. Isso é fundamental, porque não conspira contra o governo do Rio de Janeiro aquela busca pelos holofotes que muito tem tisnado a imagem de organizações policiais. Mas a verdade é que o Rio de Janeiro já estava, de certa forma, se preparando. As unidades de polícia pacificadora, que é uma política, que é um projeto de ocupação programada e sistematizada das comunidades, do governo para as comunidades dominadas pelos narcotraficantes, já constitui uma iniciativa de longa duração. Não é uma iniciativa improvisada, e isso é que é relevante. E isso que dá a certeza de que a questão da segurança pública está sendo bem tratada no Rio de Janeiro. Todavia, na medida que os bandidos perdem territórios, e isso é preciso ficar muito claro, e essa questão foi suscitada hoje pelo senador Mozarildo Cavalcante, esses bandidos acabam se deslocando para outras áreas, onde se juntam a outros delinquentes. É um movimento que está espremendo bandidos em outros territórios. E nesse primeiro momento, ninguém sabe para onde vai efetivamente a bandidagem que está conseguindo escapar dessa perseguição. É o caso de se perguntar: onde irão parar tantos bandidos no momento em que eles perderem, por exemplo, o seu último domínio, o seu último bastião, quando for implantada, por exemplo, a última UPP? Não tenho dúvida de que o terrorismo deflagrado na semana passada tem tudo a ver com a resposta a esse questionamento. Os bandidos estão se sentindo espremidos, pressionados. E aqui, senhor presidente, quando eu faço essa pergunta, para onde eles irão, é porque eu sou cético com relação a delinquentes profissionais. Não acredito que a bandidagem vá, do dia para a noite, aderir às virtudes, aderir aos bons costumes e procurar outro meio de vida. Existem exceções. São muitos, muito poucos, aqueles que se convertem a uma vida decente. Sou cético com relação à maioria deles. O cenário que enxergo, portanto, senhor presidente, é que o sucesso da guerra que se trava hoje contra o crime no Rio de Janeiro pode produzir uma grande corrente migratória, inicialmente para outras áreas do estado do Rio de Janeiro. Mas, num segundo momento, senhor presidente, a bandidagem vai acabar optando por outros destinos. A preferência de fuga seguramente será para estados menos preparados para essa guerra, estados que precisam de se capacitar, fazer o que fez o Rio de Janeiro, e é uma situação que precisa ser avaliada por todos. Nesse sentido, é necessário uma grande articulação envolvendo o governo federal, governos estaduais. E talvez seja o momento, porque nós estamos praticamente numa transição de governo. É preciso que se estabeleça um diálogo mais profundo entre legislativo e judiciário. Eu assisti uma entrevista de um desembargador do Rio, onde ele disse claramente: olha, muitas coisas acontecem aqui porque a legislação impede que o judiciário haja com maior rigor. Eu acho, senador Mozarildo Cavalcante, que suscitou essa dúvida também, que o poder legislativo e judiciário tem que se sentar agora. E talvez seria o caso até de designar uma delegação, especialmente daqueles que militam na Comissão de Constituição e Justiça, para ir discutir lá no Rio de Janeiro, com os desembargadores, com os juízes daquele estado, as soluções que precisam ser enfrentadas. Sei que existem paradigmas que precisam ser removidos. Existem paradigmas que precisam ser enfrentados. Existe um obstáculo para mexer na legislação, que é a chamada cláusula pétrea, que, na minha avaliação, não poderia haver tolice maior no ordenamento jurídico do país. Se o mundo muda a cada minuto, não é crível que haja um comando constitucional dizendo: o que está nesse capítulo não pode ser mudado. Questão como a maioridade penal precisa ser discutida, a lei de execuções penais precisa ser discutida. É só assim, senador Mozarildo Cavalcante, só com essa discussão e com a disposição de mudar aqui do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, é que será possível evitar aquilo que Vossa Excelência acaba de advertir, que é o risco da metástase. O tumor só pode ser extirpado para dar sobrevida ao paciente se as metástases forem extirpadas. Era essa a nossa mensagem. E, para finalizar, só a minha solidariedade a toda a população do Rio de Janeiro e às suas autoridades. Muito obrigado, senhor.